Acompanhe agora o podcast semanal da Associação de Estúdio Brasil deste domingo, 11 de janeiro de 2026.
Akemashite omedetou gozaimasu.
Kotoshi mo
yoroshiku
onegai shimasu. Traduzindo, feliz ano novo e contamos com vocês este ano também.
Pois é, nossa primeira gravação de um programa em 2026. A gente está o quê? Feliz de continuarmos com vocês, queridos ouvintes. Então, diretamente de Tóquio, está começando o Ponto de Encontro na Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan.
Eba!
Lembrando que esse programa é tudo feito com a participação de quem nos ouve aí do outro lado. E na apresentação, eu, Everton Tomás.
E eu, Sônia Nakagawa. Mais um aninho se inicia. Desejamos a todos vocês, queridos ouvintes, um feliz ano novo, com muita saúde, boas histórias para viver, para contar, encontros especiais e que sigamos juntinhos também em 2026. Vamos que vamos, né, Everton?
Vamos que vamos, Sônia.
Ninguém solta a mão de ninguém, hein?
É, pois é. Então eu quero começar o programa contando, já que é pra gente rir, né? Uma história de bastidores da série especial que a gente gravou lá em Hokkaido e que foi transmitida em dezembro.
Ah, essa vale a pena contar.
É, em uma das cidades por onde passamos, Kitami, tivemos a chance do quê? De experimentar um esporte pouco conhecido pelos brasileiros, o curling.
É, isso mesmo. Fomos até a Arena de Kitami, que é um dos grandes centros da modalidade no Japão. E com a ajuda de uma instrutora, entramos na pista gelada para segurar as pedras de granito e até tentar varrer a pista com aquelas vassouras especiais. A sensação de lançar a pedra e ver como ela desliza fazendo curva, daí o nome curling. Foi uma experiência inesquecível, digamos até dolorida, porque não, né? Mas foi muito legal.
Foi muito legal, mas para quem nunca ouviu falar, vale uma explicação rápida, né?
É, sempre bom contextualizar, né, Bertão?
Pois é, o curling é um esporte de inverno criado na Escócia no século XVI e hoje muito popular em países frios como Canadá, Suécia, Japão e Coreia do Sul. Duas equipes se enfrentam lançando essas pedras pesadas de 20 quilos cada em direção a um alvo desenhado no gelo chamado de house. Os jogadores varrem a superfície para quê? Para controlar a velocidade e a direção da pedra. É, eu diria, quase um xadrez aí sobre o gelo, né? Ganha quem planeja melhor cada jogada. E a dona Sônia sabe bem por que a gente resolveu falar disso logo na abertura do programa em 2026.
Olha, eu sei sim, porque está chegando, gente, um grande evento do esporte mundial. Daqui a pouco começam os Jogos de Inverno mais esperados, a Olimpíada de Inverno de Milão Cortina, na Itália. Será a primeira vez que o país sediará uma Olimpíada de Inverno moderna em duas décadas. A última vez foi em Torino, em 2006. Como sempre, haverá competições de esqui, patinação, hóquei no gelo e, claro, também o curling. Esse evento esportivo vai de 6 a 22 de fevereiro. Tá chegando aí, hein?
É, mas vamos contar então um pouco aí desse perrengue, né? Porque foi um perrengue que foi praticar esse esporte.
É, mas foi divertido, vai.
Foi. Quando a gente assiste pela TV, parece, sim, coisa de criança, né?
Não, parece fácil. Parece fácil demais. Mas, gente, olha, é muito, muito difícil. E, segundo a instrutora, pode ser até perigoso, né? Porque, assim como todo esporte, a gente precisa fazer um alongamento antes, né, Bertão? Tem que se preparar, colocar os equipamentos básicos. Então, não é tão simples assim, não.
É, pode cair, bater a cabeça,
né? É, uma fratura, enfim.
É.
É necessário muita concentração, gente. Parece fácil, mas não é. É uma pista de gelo, escorregadia. Vamos lá, Everton.
Uau! Meu Deus do céu!
E como vocês ouviram, realmente não é nada fácil, né? Deu pra ouvir o comentário do Everton lá no fundinho ali? Parece simples, né, Bertão?
É.
Parece simples na televisão, mas exige, nossa, muita técnica, estratégia e principalmente o que, Bertão? Equilíbrio para ficar em pé na pista.
É, esse áudio é a gente entrando na pista
isso,
de gelo, imagina.
Tentando ficar em pé.
É, entrando, hein? Olha, eu já fiz patinação no gelo, mas admito que não tem nada a ver.
Ah, eu não sei não se acredito que você já fez patinação, é, porque tendo em vista aquela performance daquele dia ali na pista, não sei não.
Olha, a gente usa um tênis comum, né? E na sola de um dos pares a gente coloca uma espécie de luva, chamado de slider, ou slip on slider.
E isso deixa tudo mais escorregadio ainda, né?
É, pois é, o calçado do curling é um dos equipamentos mais importantes do esporte, porque ele é feito para permitir duas funções opostas, deslizar e frear. A gente só deslizava, né?
Gente, é tão difícil frear.
Olha, se você é destro, você coloca a luva no slider, ou slider, né, no pé esquerdo.
Muito bem, Everton. Muito bem. E como éramos iniciantes, né, a gente colocou capacete e fez assim uma série de alongamento antes, né, Everton?
É, bastante.
E olha, gente, é preciso ter muita flexibilidade, né, para poder ficar naquela posição de arremessar a pedra. Mas vamos por partes. A gente começou com o básico do básico, né? Ou seja, primeiro aprendendo a ficar em pé ali em cima, né, Bertão? Para depois começar a deslizar sobre o gelo.
Depois deslizar. Mas como disse a dona Sônia, ficar de pé não era fácil,
não,
né?
Não.
Então imagina de cócoras. Na primeira tentativa de deslizar sobre o gelo agachado, olha, me exigiu bastante concentração. Eu consegui, porque é isso
mentira,
que a dona Sônia fala ali.
Mentira,
ela, ai, muito bem, ela fala no áudio.
Mas
né?
Eu também consegui, hein?
Mas não, a dona Sônia se esborrachou na pista gelada.
Não, mas na primeira tentativa todo mundo se esborracha, né, gente? Mas eu caí com categoria, gente. Caí com elegância, tá?
Sim. Mas eu aprendi... A elegância de uma jaca que cai do pé, né?
Uma perereca esparramada sobre o gelo. Mas, olha, eu aprendi rapidinho que curling é, antes de mais nada, equilíbrio, paciência e foco.
É.
Foco, tá? Levantar ali sobre o gelo já foi um desafio. Deslizar agachada foi um curso intensivo do quê? De humildade. Ah. Eu pedindo pelo amor de Deus, Deus me ajude. Mas, como eu sou teimosa, eu não desisti. A medalha olímpica me aguarda.
Vai de novo. Você pôs o pé errado na frente. Gente, a Sônia praticando esporte é igual cantando.
Gente, vocês ouviram, né? O Everton finge que me apoia, que me dá apoio moral, mas depois você faz esse comentário maldoso, não, Everton. Não. Olha, eu aposto que se eu começar a praticar, um dia eu ainda vou ganhar mais um fã-clube.
Ah.
Além de cantora, o fã-clube da Sônia, atleta. Atleta de curling.
Então está longe do céu. Olha, eu só falei verdades, né? Como o som aí estava bem baixo, eu vou repetir aqui para não ficar dúvidas.
Não precisa repetir, não. É para que repetir isso, é verdade.
Não, eu falei que a dona Sônia praticando esporte é igual cantando.
Ou seja, é uma maravilha.
Olha, ela não parava de pé. Então, ouça essa gravação.
Parece simples, mas vem tentar fazer. Vem tentar fazer, ouvinte, vem tentar.
Olha, eu que pratico esportes, sou um esportista.
Tá bom, eu acredito.
Eu confesso que o curling não é pra qualquer um.
Realmente, definitivamente não é pra qualquer um.
É, a dona Sônia já falou aí, mas realmente precisa ter muito equilíbrio e flexibilidade.
É, e apesar da, né, daquela arena gelada, a gente, nossa, a gente transpira tanto, né, Everton?
É.
Gasta uma energia.
Passou rápido, bem a hora e já estava suando, né?
É impressionante aquilo.
É, e a Sônia lembrou de uma frase muito usada pelas jogadoras japonesas, o Mogu Mogu Taimo.
Gente, agora eu entendo por que, que nas disputas olímpicas, as atletas, né, desse esporte, nos intervalos, elas têm o tal do Mogu Mogu Time, uma expressão em japonês que significa hora do lanchinho, a hora da mastigação. Porque dá uma fome, gente. Tô treinando a meia hora aqui, mas bateu aquela fominha. Meu Deus, imagina o Everton, né? Se eu tô assim, imagina a fominha do Everton. Vai lá, Everton. Vai lá. Mostra o seu melhor, Everton. Você consegue, vai. Vai. Solta, solta.
Aí no final, que a senhora está falando, solta, solta, ela estava dizendo para ela soltar a pedra.
É, aquele ali, ele segurava e não soltava a pedra.
Não, eu soltava, tinha que esperar até a linha vermelha, né, para acertar lá na frente, né. Bom, como eu sou uma pessoa muito competitiva, eu me concentrei muito para tentar fazer igual a instrutora. Pelo menos eu não caí e ainda consegui arremessar a pedra.
É, mas agora eu vou ter que te dedurar, Everton. Você arremessou a pedra sim, mas de mau jeito, que ela quase trincou aquela pista de gelo. A instrutora arregalou o olho, eu falei, meu Deus! Mas enfim, o importante é que a gente se divertiu pra caramba, né, Everton? E deu pra produzir um conteúdo interessante aqui pra galera, pros nossos ouvintes. Nós não estamos concorrendo a uma vaga ainda para a Olimpíada, mas quem sabe um dia com treino, né, com constância, quem sabe?
Ah, quem sabe, é verdade, né? Eu depois de aprender a jogar pedra, aí foi, ao invés da gente limpar, né, literalmente o gelo, mas olha, quem sabe eu entro aí para a equipe brasileira de curling, né?
Faço votos, Everton, faço votos, vejamos.
Então vamos ouvir a gente varrendo agora literalmente o gelo.
É, a instrutora dizia algo como, né, shikari, shikari, saigo made, que seja, mantenha o ritmo, firme, com força, até o fim.
Não, pra mim, na verdade, a tradução mais perfeita seria, faz direito, dona Sônia, faz direito.
Não, é pra você também, meu filho.
E ela que tava perto da pedra, porque a dona Sônia, ela varria completamente fora, longe da pedra.
Não, mas
né?
É que tem uma regra que você não pode encostar a ponta da
não
vassoura
pode
na pedra.
É, mas tava...
Se encostar a pontinha da vassoura na pedra, você já perde ponto.
Claro, mas... Tinha que ser varrer perto da pedra,
enfim,
né?
Enfim, é difícil, gente.
Porque no curling, gente, varrer o gelo na frente da pedra é essencial porque permite o quê? Reduzir o atrito entre ela e a pista.
É verdade. Então, a vassoura, ela que é, né, extremamente leve e com uma base plástica rígida, revestida com material sintético, ela aquece levemente a camada superficial do gelo e cria uma espécie de uma película, né, microscópica de água, deixando o caminho mais liso por alguns instantes. E com isso, a pedra, ela desliza mais longe e pode ter, assim, a sua trajetória controlada.
Olha, sem varrer, ela tende a ficar, a frear, aliás, antes e fazer curvas mais acentuadas. Já com a varrição intensa, por isso que a professora falava, shikari,
é,
né?
Tem que ficar varrendo
com
ali.
Com força, né? O movimento fica mais reto e suave. Os varredores funcionam como um leme humano, corrigindo força, direção e distância, mesmo depois do lançamento. É pura física aplicada ao trabalho de equipe e à estratégia do esporte. Por isso que eu falei que era um xadrez no gelo. Mas tem de varrer com muita força, né? Então, já imagino o que eu sugeri quando disse que a dona Sônia varria errado, viu? Porque ela não estava varrendo nada.
Para não perder pontos batendo a ponta da vassoura na pedra, como eu bem disse, né?
Parece fácil, mas acho que é mais difícil esfregar do que jogar a bola.
Não, eu acho que eu não sei o que é menos fácil ou menos difícil. É tudo difícil, gente.
Não, isso perdi o fôlego.
Não, lançar a pedra é difícil, se equilibrar é difícil. Agora nós tiramos de difícil, é a primeira vez, né?
Sim, mas tá
no chicatadeiro. Tá no chicatadeiro. Foi muito divertido. Quando estivemos com a Yoko-sensei, né? Uma professora muito simpática que nos ensinou com tanto carinho, com tanto empenho. Vendo na televisão, parece sim.
Parece, não é.
Mas não é.
E Brasília, a Mari...
É pouco conhecida no Brasil. É. Então, através desse programa,
quem sabe... Quem sabe você não se interessa.
Um novo medalhista olímpico aí no Brasil.
É,
que
quem
tal?
Sabe.
Curling.
Tem que se esforçar muito. E olha, ela já avisou, mesmo quem sabe patinar no gelo, ou fazer aquele patinação de velocidade, ou hóquei, não tem nada a ver.
É uma coisa completamente diferente.
É outro esporte. Mais uma vez, amigo, você sai, arigatou gozaimashita.
Arigatou gozaimashita.
Vamos também, tá no escatado.
Arigatou gozaimashita. Muito obrigada.
Olha, depois desse treino de uma hora, eu já dava sinais aí que no dia seguinte seria complicado.
É,
né?
O Everton não conseguia caminhar.
Ai, que mentira.
Ele não conseguia descer uma escada.
Não, eu fiquei com o corpo todo dolorido, isso é verdade. É.
Mas foi divertido, né, Everton? Foi muito legal essa experiência. Eu até repetiria, viu?
Olha, eu também, eu gostei. Na verdade, assim, é difícil, mas tem que treinar, né?
É, com empenho, com foco, a gente chega lá.
É, e essa aventura em Kitami acabou virando um ótimo aquecimento para o que a gente vai acompanhar em breve aí na Olimpíada de Inverno na Itália.
É isso aí. Então, amigos, aproveitem e vejam no site fotos nossas ali bonitinhos praticando o esporte. E será que tem brasileiro aí na escuta que já praticou ou pratica ou conhece alguém que pratica o curling?
Ah, então olha, você ouvinte, se conhecer alguém ou se você já tiver praticado o curling ou se ainda pratica, né? Escreva pra gente contando sua história.
É, ou não só do curling, né? Qualquer esporte de inverno. É. Se você tem algum episódio envolvendo esporte de inverno, conta pra gente, compartilhe. E escrevam também contando quais histórias, quais aventuras vocês querem viver e registrar em 2026, hein? Mande suas mensagens, sugestões e experiências. Como sempre, este é um programa feito com a sua participação.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Agora vamos às mensagens dos nossos ouvintes não silenciosos. No segundo programa da série sobre Hokkaido, o nosso entrevistado Akira Ito, que trabalha como cozinheiro em um hotel de Engaru, perguntou qual tempurá você gostaria de comer. O Antônio Luiz Gomes respondeu o seguinte: gostaria de comer tempurá de jiló. Veja só, inusitado, jiló.
É, uma boa ideia, eu adoro jiló e já comi, já fazia muito em casa. Fica parecendo uma berinjela.
Fica bom, é?
Fica.
Por sua vez, o Arthur Ono respondeu: gostaria de tempurá de cenoura com salsa.
Salsa? Nossa, será que é salsinha ou salsão, hein? Engraçado que a gente tem uma palavra aí, né, no diminutivo e outra no aumentativo, que significam coisas completamente diferentes, mas na flexão normal ela não diz muita coisa,
é,
né?
Mas eu tô achando que é a salsinha mesmo, o tempero, né?
É.
Mas enfim, Arthur, então escreva novamente aqui pra gente contando o que é que você quis dizer com salsa, né? Tá? Aliás, o Arthur deixou comentários na pergunta feita pela Satimari Endo Leonardo, a ortodontista que vive com a família em Kitami. Ela perguntou se teríamos coragem de morar em um lugar que faz 30 graus negativos no inverno e 30 positivos no verão. O nosso querido ouvinte respondeu: nossa senhora, não é fácil, eu não suporto o frio por meses. E 3 pontinhos.
Outra que participou foi a Márcia Kawabe. Ela disse: eu morei em Sapporo por 1 ano e meio, em 1992. Eu fui para o Japão usando aparelhos nos dentes porque acreditava que seria fácil continuar meu tratamento por lá. Mas os japoneses da fábrica onde eu trabalhava achavam que o que eu usava nos dentes era enfeite. Nunca tinham visto alguém de aparelho. Risos, risos, risos. No final deu certo, eu encontrei um consultório onde consegui continuar meu tratamento. Muito legal saber que existe uma ortodontista brasileira por essas bandas agora. Enfim, a conversa está boa, mas o programa já está chegando ao fim. Mas antes de encerrar, queremos lembrar que há diversos vídeos interessantes no nosso site. Um deles mostra um grupo de 20 pessoas apaixonadas por ferrovias que tiveram a chance de conhecer detalhes operacionais do trem bala da linha Hokuriku Shinkansen do Japão, em um evento realizado para aumentar a familiaridade do público com as competições.
E vale a pena ver também um que mostra um estilo antigo de luta de sumô, que foi realizado pela primeira vez em 30 anos, para marcar o centenário da Associação Japonesa de Sumô. O Sumai no Setie era um ritual realizado na corte imperial durante o período Heian, do final do século VIII ao final do século XII. Acredita-se que o ritual tenha sido o protótipo do sumô moderno.
E um que, particularmente, eu achei muito interessante foi o de um campeonato de malabarismo de pratos em Fukuoka. Aliás, eu achei que eu ia ver a Dona Sônia lá nesse vídeo.
Tá bom. Eu, assim, numa pista de gelo, praticando malabarismo de pratos, né?
É.
Beleza.
Então confere esse e outros vídeos lá no nosso site.
É, e querido ouvinte, comece o ano também nos escrevendo, combinado? Participe, porque precisamos muito da sua interação. Não seja um ouvinte
silencioso.
Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo. RAI.Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DX, que prepara o especialista Arnaldo Slain. E começamos o habitual recanto de sugestões de escuta e, portanto, lembramos que é bom ter papel e lápis à mão para anotar detalhes das estações de rádio, horários e frequências que podem tentar captar nos próximos dias. Também lembremos que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e que todos os horários são UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado.Começamos com duas emissoras religiosas americanas conhecidas por confirmarem escutas com cartões QSL. Em primeiro lugar, a Overcomer Ministries, que transmite de 15 a 17 horas pelos 17.900 kHz. Pelos 11.600 kHz, ela transmite de 16 a 17 horas.Já de 16 a 19 horas, UTC sempre, a Overcomer Ministries transmite pelos 9.400 kHz. E de 20 horas até 5 horas UTC, ela transmite pelos 5.900 kHz, exceto às sextas-feiras, quando o faz entre 21 e 22 horas UTC. E a outra emissora religiosa americana,que confirma escutas com cartões QSL, é a Bible Voice Broadcasting, que transmite de 15 horas 45 minutos até 16 horas UTC pelos 11.600 kHz em árabe. Também em árabe, ela transmite de 17h30 até 17h45 minutos, pelos 9.490 kHz. E de 19h30 a 20 horas,Também em árabe transmite pelos 5.900 kHz. Já de 19 horas 45 minutos até 20 horas, ela transmite pelos 9.400 kHz também em árabe. E vamos agora ao Quirguistão, na Ásia Central.A sua rádio oficial, a Kirguis Rádio número 1, tem uma transmissão diária em Kirguis, das 0 horas às 18 horas UTC, pelos 4.010 kHz. Há também um programa em russo, de segunda a sexta, das 12 às 12h30 horas UTC, sempre direcionado para a Ásia Central, com 100 kW de potência. Os relatórios de escuta...da Rádio do Quirguistão, a rádio oficial Quirguis Rádio número 1, podem ser enviados para ktrksite@gmail.com. Você também pode tentar sintonizar a Rádio Taiwan Internacional nos seguintes horários de escuta. De 17 a 17 horas UTC, a Rádio Taiwan Internacional transmite pelos 9.790 kHz em russo. Já em alemão, ela transmite de 19 a 19:30 horas UTC pelos 5.900 kHz e pelos 6.005 kHz. Em francês, a Rádio Taiwan Internacional transmite das 19 até as 19:30 horas UTC. Na Ásia Central, a Tajik Rádio pode ser ouvida transmitindo da capital do Xambi, tão cedo quanto às 20 horas UTC ou até mais tarde, por volta da 1 hora UTC, com programas em idioma Tajik. As transmissões podem ser captadas na já conhecida frequência de 4.765 kHz. A emissora comercial da baixa potência da Noruega, chamada Radio Nordsems Star, transmite a partir da cidade de Bergen e foi ouvida a partir das 6 horas UTC na frequência de 5.895 kHz. A Radio Nordsems Star também foi captada por volta das 5 horas 9 minutos UTC e após as 6 horas 30 UTC. Ela se identifica como This is Radio Northern Star. E agora passamos para o Tajiquistão, de onde foi ouvida a Tajik Rádio na frequência de 4.765 kHz, transmitindo a partir da capital do país, Dushanbe, entre 19 horas 17 minutos e 20 horas 2 minutos UTC, no idioma Tajik. O serviço local da rádio pública do país também foi ouvido na frequência de 7.245 e se identificando como Voice of Tajik, presumivelmente transmitindo também de Dushanbe e captada por volta das 15 horas 31 minutos UTC. A Rádio Darasson International é uma emissora que transmite a partir da Ilha de Ascensão. Ela está localizada no Atlântico Sul e também transmite do Reino Unido, em ambos os casos com destino ao Chad, apresentando programas em idiomas Buduma, francês, Kanembu e Kanuri. Aparentemente, a emissora retirou a palavra International do seu nome, passando a se chamar apenas Rádio Darasson, que transmite seus programas nos seguintes horários, frequências e locais de transmissão. Das 5 a 6 horas UTC, pelos 6.195 kHz, a partir de Wolverton, no Reino Unido, com 250 kW. Das 6 horas até 7 horas UTC, pelos 9.535 kHz, também via Wolverton, Reino Unido, e também com 250 kW. Já das 7 às 8 horas UTC, esta emissora, chamada Rádio Darasson, que transmite da Ilha de Ascensão, o faz pelos 12.050 kHz, via Ilha de Ascensão com 250 kW. De 18 a 21 horas UTC, também pelos 12.050 kHz, via Wolverton, Reino Unido, com 250 kW. E com a mesma potência, mas a partir da Ilha de Ascensão, transmite a partir das 19 horas UTC. E segundo informações da Rádio Miami International, esta prestigiada e querida emissora norte-americana é responsável por duas transmissões no exílio a partir do centro TDF e Sudum e dirigidas para a Etiópia. Aos sábados, transmite de 16 a 16:30 horas pelos 15.710 com 500 kW. Ela transmite para Moresh Voice de Amara, International Rádio em idioma amárico, e às quartas-feiras e aos sábados, das 17 às 17:30 UTC, pelos 15.215, também com 500 kW, é transmitindo o programa Fano Dames, também em amárico. A partir de Monróvia, a emissora religiosa ELWA continua transmitindo diariamente nos 6.050 kHz, em inglês e também em línguas vernáculas da Libéria, das 5h30 às 10 horas e das 17 às 22h30 horas, sempre direcionada para o oeste da África. A emissora tem confirmado relatórios de escuta pelo seguinte e-mail: elwaradio54@gmail.com. E finalizamos na África, exatamente no Mali, onde a Rádio Nacional de Mali, ou ocasionalmente identificada como ORTM, sigla em francês da Office de Radiodifusion Télévision du Mali, é uma das estações que ainda podem ser ouvidas em onda curta a partir daquele continente. A sua programação pode ser sintonizada nos seguintes horários e frequências: das 6 às 8 horas, pelos 5.995 kHz, um programa matinal chamado Ocean de Coq, e das 8 às 18 horas, pelos 9.635 kHz. Por último, das 18 às 24 horas, novamente, a ORTM, transmitindo pelos 5.995 kHz.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
Malásia, e na frequência de 11.665 kHz, pode ser sintonizada a emissora comercial YFM, transmitindo de Kayang, na Malásia, retransmitida por onda curta a partir dessa estação de frequência modulada. As transmissões são feitas no idioma Iban, e o melhor horário para tentar captar ela é entre 11 e 12 horas UTC. Já do Quirguistão, transmite na frequência de 4.010.2 kHz a emissora estatal Kyrgyz Radio, diretamente da cidade de Bishkek, sendo recebida entre 17 horas 48 e 18 horas UTC. Vamos agora para a Noruega, de onde a emissora de baixa potência de caráter comercial, a Rádio Northern Star, transmite da cidade de Bergen e foi ouvida a partir das 6 horas UTC através da frequência de 5.895 kHz. Ela também foi detectada por volta das 5 horas 9 minutos UTC e novamente após as 6h30 UTC. A emissora se identifica como This is Radio Northern Star. Vamos agora para o Tajiquistão, de onde na frequência de 4.765 foi ouvida a Tajik Radio, transmitindo da capital Dushanbe entre 19 horas 17 minutos e 20 horas 2 minutos UTC em idioma Tajiki. Da mesma forma, o serviço local da rádio pública desse país foi captado na frequência de 7.245, se identificando como Voice of Taishik, presumivelmente também transmitindo de Dushanbe por volta das 15 horas 31 minutos UTC. E falamos agora na rádio Daransson International, que é uma emissora que transmite a partir da ilha de Ascensão, localizada no Atlântico Sul, e também do Reino Unido, em ambos os casos com destino ao Chad, oferecendo programas nos idiomas Buduma, francês, Kanembu e Kanuri. Aparentemente, esta emissora removeu o termo international do seu nome e agora se chama apenas Rádio Daransson. Ela transmite em diferentes horários, frequências e locais, conforme mencionamos a seguir. De 5 a 6 horas UTC, pelo 6.195, WOF 250 kW. Das 6 horas às 7 horas UTC, pelos 9.535, via Wolferton, GB com 250 kW. De 7 a 8 horas UTC, pelos 12.050 kHz, via Ascensão, com 200 kW. Já de 18 a 21 horas, o TC transmite também pelos 12.050 kHz, mas via Wolferton. GB, isto é, a Grã-Bretanha, com 250 kHz. E de 19 horas, o TC em diante transmite via Ascensão com 250 kHz. E segundo as informações da Rádio Miami International, esta respeitada emissora americana é responsável por duas transmissões no exílio, enviadas a partir do centro TDF e Sudum, destinadas à Etiópia. Aos sábados, de 16 a 16h30 UTC, ela transmite pelos 15.710, com 500 kW. O programa é Moresh Voice of Amara International, em idioma amárico. Às quartas e sábados, de 17 a 17h30 horas, UTC, transmite pelos 15.215, também com 500 kW. Transmite Fano Dames, também em amárico. Por sua vez, a partir da Monróvia, a emissora religiosa ELWA continua suas transmissões diárias pelos 6.050 kHz. Transmite em inglês e também em línguas vernáculas da Libéria, nos seguintes horários: de 5h30 a 10 horas e de 17 a 22h30 horas. Sempre com direcionamento ao oeste da África. A emissora confirma relatórios de escuta pelo seguinte e-mail: elwaradio54@gmail.com. E finalizando a parte africana, vamos agora ao Mali. A Rádio Nacional de Mali, também identificada ocasionalmente como ORTM, Office da Radiodifusão e Televisão de Mali, ainda é uma das estações audíveis em onda curta a partir do continente africano. É possível tentar a sua escuta nos seguintes horários e frequências: de 6 a 8 horas, pelos 5.995 kHz, com um programa matinal, Ocean de Kok. De 8 a 18 horas, a emissora transmite pelos 9.635 kHz. E por último, a Rádio Nacional de Mali transmite de 18 a 0 horas, pelos 5.995 kHz. E é assim como chegamos ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Schlein para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Schlein.
RAI Argentina ao Mundo. RAI Argentina 面向 世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina ao mundo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
O mundo agora. Crônica de política internacional.
Tiago de Aragão.
Hoje a política externa dos Estados Unidos parece um grande controle remoto trocando de canal o tempo todo. No discurso, tudo parece bem organizado. Defender a democracia, conter rivais, proteger cadeias de suprimento, trazer empregos de volta. Mas na prática, Washington tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Olhar para dentro, cuidar do hemisfério ocidental e enfrentar potências na Ásia. É uma estratégia que mistura diplomacia, segurança e economia sob o selo de America First. Só que, com tantas frentes abertas, as prioridades mudam conforme o assunto do dia. Isso deixa aliados até o próprio governo sem saber onde está o foco real. A América Latina ilustra bem essa ambiguidade, especialmente no caso da Venezuela. O discurso é de atenção ao quintal americano, ligando migração, narcotráfico, China ou Rússia à segurança nacional. Mas nas ações o comportamento varia, ora sanções, ora ameaças, ora tentativas de diálogo. Falta clareza sobre o que quer ser feito. Mudança de regime, negociação gradual ou só uma simbologia política. O mesmo vale para a China e para a Rússia. A retórica diz que Pequim é um grande rival sistêmico, o que justifica tarifas. bloqueios tecnológicos e reestruturação de cadeias produtivas. Moscou, por outro lado, continua vista como uma ameaça militar imediata na Europa. O curioso é que, enquanto se promete reduzir o envolvimento externo e acabar com guerras eternas, Washington amplia sanções, presença militar e disputas comerciais do Báltico ao Pacífico. É um ativismo seletivo, menos invasões, mas mais interferência. No Oriente Médio, o contraste é ainda mais visível. O governo fala em estabilidade e diplomacia, mas segue realizando ataques pontuais e mediações improvisadas. Para os americanos, isso parece uma saída da região. Para o resto do mundo, soa como uma permanência disfarçada. Até temas periféricos, como o interesse pela região do Ártico, ou aquele o episódio contínuo da compra da Groenlândia, que também vem travestida de ameaça de invasão na Groenlândia, mostra como Washington transforma qualquer ponto do mapa em uma questão de segurança nacional. E o problema é esse: quando tudo passa a ser essencial, nada é realmente essencial. O resultado são mensagens confusas, e um dia o foco é conter a China, no outro é punir a Europa, depois enfrentar o Irã ou reforçar a fronteira com o México. Essa oscilação torna difícil entender qual que é o projeto de longo prazo. E aí aqueles que não entendem muito, mas são apaixonados, falam: o projeto de longo prazo é mostrar poder. Isso não é projeto e nunca foi. Para os europeus, especialmente em Paris e Bruxelas, os Estados Unidos segue sendo um parceiro poderoso, mas agora visto como menos previsível e menos confiável. O mesmo governo que pede união contra Moscou e Pequim também impõe tarifas e muda o tom conforme a conjuntura interna em cima de próprios aliados. No fundo, há uma lógica: tentar manter a liderança americana no mundo cada vez mais competitivo, usando tudo, poder militar, econômico e tecnológico, é difícil. Mas esse fio condutor, além disso, é frágil também. E de fora, essa política parece mais improvisada do que estratégica. A sensação é que os Estados Unidos ainda têm força, aliados e influência, mas sofrem de uma certa fadiga de liderança. Continuam em todos os lugares, mas com dificuldade crescente de explicar por quê e com qual propósito. É a imagem de uma superpotência que ainda dita a pauta global, mas que, ao mudar tanto de canal, começa a perder o fio da própria história.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.